Olá, amigos e amigas. Eu sou o Rodrigo Melão. Você está em mais um Drops dos Prisioneiros do Rock. E o Drops, você já sabe, é aquela paradinha curtinha, ponto zip, que a gente faz geralmente em carreira solo. Bem, hoje eu tô aqui para desafiar limites linguísticos. E vocês vão entender do que eu tô falando logo mais. Em 1980, na Alemanha, precisamente numa cidadezinha chamada Großenknechten, no distrito de Oldenburg, em Niedersachsen, ou, para facilitar a vida do locutor aqui, em Oldenburgo, na Baixa Saxônia, nascia a curiosa banda Trio, Gerd Karlin Kavinkel, que era guitarrista e vocalista de apoio, Peter Behrens, baterista e também vocalista de apoio, e Stephen Hamler, o vocalista e tecladista, uma banda sem um baixista, pois então. O trio fez parte de um movimento cultural chamado Neue Deutsche Welle, que era a nova onda alemã, ou se você preferir, a New Wave alemã, que era composta basicamente de bandas que tiveram sua origem no punk, no pós-punk e com muita influência da New Wave inglesa. Os artistas da Neue Deutsche Welle exploravam muito o uso da sonoridade do dialeto alemão como elemento primordial na composição das canções. Algumas das bandas da Neue Deutsche Welle, por exemplo, a excelente banda punk Ideal, que se escreve Ideal, eles cantavam somente na língua nativa. Eu recomendo aos ouvintes buscarem aí o primeiro álbum da banda, o primeiro e o segundo álbum da banda Ideal. O trio minimalista conduziu a sua curta carreira com três características notáveis. A. Estruturas musicais mínimas, não à toa eu chamei eles de minimalistas. As músicas tinham no máximo três acordes ali. B. O uso de um tecladinho Casio VL1, do qual eu vou falar um pouquinho mais para frente, ao invés de um contrabaixo. E C. Eles nunca se levavam a sério. O baterista Peter Behrens, por exemplo, ele já tinha tocado em algumas bandas de krautrock, né, o rock alemão ali dos anos 70, e o guitarrista Kavinkel, ele também já tinha tocado em outras bandas pouco mais ortodoxas ali, inclusive algumas delas, inclusive com o vocalista Hamler. Mas eles sempre tendiam a diversão e partiram para fazer algo mais new wave proposto na Neue Deutsche Welle, até para se divertir, né? O baterista já tinha sido, inclusive, palhaço de circo. O visual que ele tinha na banda, o visual punk com suspensório e moicano, era, na verdade, o visual de palhaço dele dos tempos de picadeiro. Não à toa, de vez em quando, no meio do show do trio, ele largava uma das baquetas e comia uma maçã no meio do show. Enfim. O trio atingiu sucesso absoluto com a canção de título... Bem, aqui eu vou abrir um parênteses e pedir muita calma nessa hora aos ouvintes. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du lieb mich nicht.
Da, da, da.
O sucesso foi tamanho que a banda foi chamada para estrelar um filme chamado High Gag and High, ou 3 contra 3. Foi, evidentemente, um fracasso de bilheteria, mas eu tenho certeza que os músicos se divertiram durante as filmagens. Da 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 foi um sucesso absurdo. Vendeu 13 milhões de cópias no mundo afora e fez com que o trio traísse a Neue Deutsche Welle e gravassem Da 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 em outros idiomas. Da 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 em inglês ganhou o subtítulo I Don't Love You, You Don't Love Me, tradução daquele palavrão que eu usei lá em cima em alemão, e também em francês, Je t'aime pas, tu m'aimes pas. Da 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 ganhou paródias em 1982, quando os italianos ganharam a Copa do Mundo. Depois vocês procurem no YouTube Dadadá Mundial 82. Nas décadas seguintes, a canção seguiu sendo lembrada, com versões em outros idiomas. A banda de rap mexicana Molotov gravou uma versão de Dadadá. E ainda mais latino, o Senhor Coconut também fez uma versão de Dadadá. Tem uma versão indie rock muito boa da banda Elástica, que eles gravaram no segundo e derradeiro álbum do Elástica em 2000. Dadadá também foi usada na publicidade em campanhas da Pepsi para a Copa de 2006 e também numa campanha da montadora alemã Volkswagen. Essa música, ela tinha como base um loop de fábrica do teclado VL1, o teclado Casio VL1. Esse loop era conhecido como Tone Rock 1. Bom, eu falei que eu ia falar um pouquinho do teclado, né? O Casio VL1, ele era, além de um sequenciador de notas musicais, ele era vendido principalmente por ser também uma calculadora. Já o loop Tone Rock 1, ele da nossa queridíssima calculadora, ele foi extremamente usado, ele ainda é extremamente usado o mundo afora. Eu tenho certeza que se você reconheceu o som usado aí em Dadadá, certamente você já ouviu em outras músicas. Eu vou citar algumas aqui. Rude Box, um hit aí do cantor inglês Robbie Williams, usou o Tone Rock 1. Lembram daquela banda Kish, Delight, aquela de Grooves in the Heart? Pois é, eles têm uma canção no disco chamada Who Was That? Que também usa o Tone Rock 1. E é claro, eu não poderia deixar de fora aqui o clássico dos clássicos absoluto Só Love, do Claudinho e Buchecha. Voltando aos alemães, o trio era muito bem relacionado. Dadadá, a versão original, da qual jamais conseguirei repetir o subtítulo de novo, ela foi produzida por um cara chamado Klaus Voormann. O Voormann foi baixista do Manfred Mann, que revelou o grande Tom Jones. O Voormann também era amigo dos Beatles, vejam só, desde os tempos de Hamburgo, na independência dos Beatles. Depois ele tocou na Plastic Ono Band, a banda do John e da Yoko, tocou nos primeiros álbuns do Ringo Starr, enfim, ele tem uma ficha corrida de baixista, de participação como baixista em canções memoráveis aí, como a You're So Vain, da Carly Simon, e na perfeita, perdão do pleonasmo, na perfeita Perfect Day, do saudoso Lou Reed. Vou abrir aqui um parênteses para convidar o ouvinte a buscar o nosso episódio número 130, em que a gente dissecou o álbum Transformer, do Lou Reed, que tem Perfect Day. Participei desse episódio aí, na época, como convidado, e eu particularmente adoro esse episódio. Voltando ao trio, apesar de todo esse histórico de sucesso com Dadadá, o trio durou pouco. Eles começaram em 1980 e acabaram em 1986, deixando três álbuns de legado: Trio, de 1981, Bye Bye, de 83, e What's the Password, de 1985. Eles se separaram aí, alegando desentendimentos artísticos e financeiros. Os três, somente o vocalista Stephen Hamela segue vivo. Gert Havinkel, o guitarrista, ele morreu em virtude de um câncer de pulmão em 2013. E três anos depois, o nosso querido palhacinho Peter Behrens também nos deixou. Mas o que não nos deixa jamais é esse chiclete grudento, esse one-hit wonder alemão chamado Dadadá. É isso, ouvintes. Obrigado pela audição. Confiram Os Prisioneiros do Rock no Instagram. Todos os dias a gente traz postagens sobre boa música. E no sábado, pode ter certeza, estaremos de volta com mais um episódio. Um abraço a todos e todas e até lá.